Entrevista.
Hoje é o dia de São Patrício, a celebração nacional mais importante para os irlandeses. O embaixador da Irlanda no Brasil, Martin Gallagher, esteve na Rádio Senado, onde conversou com o jornalista Ivan Godoy sobre as relações bilaterais, a presença de uma importante comunidade brasileira naquele país europeu e até sobre uma interessante visita do imperador Dom Pedro II à cervejaria Guinness, em Dublin, uma das mais famosas do mundo. Ouça a entrevista.
Embaixador, seja bem-vindo.
Obrigado.
O senhor chegou ao Brasil há pouco tempo.
Sim, cheguei no Brasil em setembro passado. Já me apaixonei pelo país. A recepção que recebi de todos foi muito calorosa e tenho a honra de representar meu país em um momento muito especial para laços entre Brasil e Irlanda. Logo após, celebramos os 50 anos de relações diplomáticas entre nossas nações.
Bom, embaixador, nós vamos continuar a entrevista em inglês, né? De qualquer maneira.
Sim,
com certeza, a próxima entrevista vai ser completa em português. Então, vamos começar aqui. Nossa primeira entrevista é exatamente sobre as relações entre Brasil e Irlanda.
Well, the relationship between Brazil and Ireland stretches back really far.
Bem, a relação entre o Brasil e a Irlanda vem de séculos. E, curiosamente, existe uma lenda na história irlandesa sobre um lugar do outro lado do mar chamado Alto Brasil. E esta era uma ilha paradisíaca, mágica. Quero dizer, estamos falando de uma lenda irlandesa de milhares e milhares de anos atrás. Então, provavelmente, eles não tinham conhecimento do Brasil, mas sabiam que havia algo lá do outro lado do mar. E a primeira presença irlandesa aqui foi como costuma acontecer. Um padre jesuíta irlandês chamado Thomas Field, que veio ao Brasil em 1557. E afirmam que ele celebrou a primeira missa católica no Brasil. Mas as conexões funcionam em ambas as direções. O imperador Dom Pedro II visitou a Irlanda em 1877, onde conheceu a fábrica da Guinness. Agora, eu não sei se ele bebeu Guinness ou não, mas presumo que se ele foi lá, deve ter gostado. Já o irlandês mais famoso que veio ao Brasil foi Roger Casement. E ele viajou para cá originalmente como cônsul britânico em Manaus. Mas ele trabalhou lá por um longo período para expor as violações dos direitos humanos que estavam acontecendo nas plantações de seringueiras. E o relatório que ele divulgou posteriormente, por meio do governo britânico, foi realmente o início dos direitos humanos modernos, ao mostrar as coisas que estavam acontecendo lá com as pessoas, particularmente com os indígenas que trabalhavam nesses locais. E Roger Casement, posteriormente, se tornou um nacionalista irlandês e foi muito importante na luta da Irlanda pela independência contra o mesmo governo britânico para o qual ele havia trabalhado anteriormente. Então, claro, nossas relações se desenvolveram nos tempos modernos. Nós, como mencionei antes, estabelecemos relações diplomáticas há 50 anos, comemorados no ano passado. Abrimos nossa embaixada aqui em Brasília há 25 anos, em 2001. E em seguida, inauguramos um consulado geral em São Paulo em 2015. E esse é, na verdade, nosso único consulado geral na América do Sul. Este é o único país onde temos duas missões. E acho que isso reflete a importância que atribuímos ao nosso relacionamento com o Brasil. E quero dizer, ter a embaixada aqui e ter o consulado geral realmente impulsionou o nosso relacionamento em termos de educação, cultura, comércio e investimento, mas também trabalhando juntos em direitos humanos, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. Então, temos muito trabalho em andamento, uma longa história e um grande futuro pela frente.
A great future, I think, ahead.
Estamos conversando com o embaixador Martin Gallagher, da Irlanda. Em que áreas nós poderíamos aumentar ainda mais essas relações?
Well, I think the relationship is already, as I said, very solid, but of course there's always room.
Bem, acho que o relacionamento já é, como eu disse, muito sólido, mas claro, sempre há espaço para melhorias e desenvolvimento. Quero dizer, eu estou aqui há pouco tempo, mas já vi como a economia brasileira é vibrante e dinâmica. E claro, a economia irlandesa também é muito vibrante e dinâmica. Então, eu diria que há muito potencial para construirmos nosso relacionamento comercial e de investimento. Acho que há muitas oportunidades para as empresas irlandesas se expandirem e investirem no Brasil. E já estamos aqui. O grupo Kerry já emprega mais de 1,000 brasileiros por meio de suas operações no Brasil. A Smartfit West Rock, outra empresa com sede na Irlanda, emprega mais de 4,000 pessoas no Brasil na indústria de papel e embalagens. Então, vimos que as empresas irlandesas podem se sair muito bem no Brasil, trabalhando com empresas brasileiras. E acho que ainda há muito a ser feito nesse sentido. Eu também penso na direção oposta, que a Irlanda representa um excelente local para empresas brasileiras que buscam se expandir para a União Europeia e além. Então, espero que essa seja uma área na qual possamos trabalhar. A segunda área, eu acho, gira em torno da ação climática e da sustentabilidade. O Brasil tem sido um verdadeiro líder nessas questões. Vimos isso no ano passado, logo no início do meu tempo aqui, quando fui a Belém para a conferência da COP30. Uma liderança brasileira incrível em clima e sustentabilidade. Esta é uma área que considero essencial para todos nós. Somos uma pequena ilha no meio do Oceano Atlântico. A elevação do nível do mar terá enormes impactos para nós. E acho que a mudança climática é algo que afetará todos os países do mundo. Alguns podem estar mais bem preparados para lidar com isso do que outros, por serem mais ricos ou não. Mas todos sofrerão as consequências. Então, teremos que trabalhar juntos para responder a esse desafio. E a Irlanda investiu 15 milhões no fundo da Amazônia, porque entendemos a importância da Amazônia para garantir nossa saúde ambiental e climática global. E a terceira área, eu acho, onde podemos trabalhar mais juntos é na área do multilateralismo. A Irlanda e o Brasil são dois países absolutamente comprometidos com a ordem internacional, baseada em regras, com as Nações Unidas no centro dessa ordem e com a Carta da ONU como a Constituição para todos nós como bons cidadãos globais. Já trabalhamos juntos antes. A Irlanda e o Brasil compartilharam um ano no Conselho de Segurança da ONU, quando ambos éramos membros. E também temos interesses muito em comum em áreas como segurança alimentar e nutrição, onde a Irlanda tem sido historicamente uma paladina. E claro, o Brasil e o presidente Lula também estão liderando muito trabalho em torno da segurança alimentar e nutrição.
Embaixador, que importância tem a presença de uma grande comunidade brasileira na Irlanda no relacionamento entre os dois países?
Yeah, I think, you know, you asked me at the beginning about how our relations have developed and...
Sim, você me perguntou no início como nossas relações se desenvolveram. E sabe, eu sempre penso, estou fazendo 50 anos este ano. Então, há 50 anos, quando eu nasci, o Brasil era realmente uma terra muito estrangeira para os irlandeses, como o Alto Brasil, essa ilha no oceano que era mítica e lendária. Acho que para a maioria dos irlandeses, o Brasil era, sabe, essa terra de praias e do rio, um lugar muito, muito distante em suas mentes. E suspeito que para os brasileiros, a Irlanda também era algo muito estrangeiro e muito distante, e provavelmente muito frio e muito úmido, o que às vezes é. Então, sabe, no final dos anos 90, início dos anos 2000, um pequeno grupo de trabalhadores de uma fábrica de processamento de carne em Anápolis foi recrutado para vir à Irlanda trabalhar em fábricas de carne irlandesas, onde precisávamos das habilidades que eles tinham. Houve esse fluxo de cidadãos brasileiros para a Irlanda para aprender inglês, para trabalhar, muitos deles casando e tendo filhos. E hoje, acredito que o número de brasileiros na Irlanda gira em torno de 75 mil, uma das maiores comunidades de estrangeiros em nosso país, uma das maiores comunidades brasileiras no exterior, na Europa. E o que isso trouxe? Bem, as relações interpessoais são muito importantes. E acho que isso mudou completamente a nossa compreensão mútua e de quem somos. Muitos brasileiros estão trabalhando em setores que precisam de jovens trabalhadores entusiasmados e ambiciosos. E eles estão trabalhando nesses setores, na área da saúde, hotelaria ou subindo na hierarquia corporativa. O CEO do grupo Kerry, que mencionei anteriormente, é brasileiro. Então, os brasileiros estão trabalhando em todos os níveis, da diretoria ao chão de fábrica. Portanto, eles estão contribuindo muito. Mas também estamos conhecendo o Brasil através de nossos vizinhos e amigos brasileiros. E estamos aprendendo sobre coisas como o carnaval. Estamos aprendendo sobre ter uma perspectiva alegre da vida. E acho que todos nós que moramos na Irlanda ou que moramos no exterior agora, mas temos amigos na Irlanda, realmente entendemos o Brasil através dos olhos de nossos amigos e vizinhos brasileiros.
Acabamos de ouvir uma entrevista do embaixador da Irlanda no Brasil, Martin Gallagher.